Aquela alegria que é momentânea, ele vai mudando isso e vai te dando alegria contínua, ele vai te dando motivos para você sorrir, mesmo quando as circunstâncias, mesmo quando aqueles dizem que não é motivo para sorrir, meu amado. Ei, deixa eu dizer para ti que tá aí passando essa crise de ansiedade, essa crise de depressão, esse momento de dor na tua vida, é só uma passagem, é só um deserto. Quando tu começares a crer, quando tu começares a acreditar, quando começares a perder o medo e simplesmente crer, tu vai ver a tua vida dando uma direção totalmente diferente, tu vai vendo a tua vida dando rumos inacreditáveis, e aqueles que te dizem, aqueles que te falavam palavras de sepultura, esses vão ficar pasmos, dizer: meu Deus, o que que aconteceu com esse ser humano? O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ele? Pois é, meu amigo, é isso que eu digo para você. Acredite que Cristo entra em ambientes onde haviam tristeza e transforma morte em vida, desespero em testemunho, lágrimas em alegria. Ele continua dizendo aos corações aflitos: não tenha medo, creia somente. Ei, você tá me ouvindo aí agora? Ai, ai, ai. Hoje, se alguma situação parece irreversível, lembre disso que eu te falei agora. Lembre disso que eu te falei agora. Não faça caso das vozes da dúvida. Não permita que o medo governe as suas decisões. Olhe para Jesus. Ei, confie em seu caráter e suas promessas, em seu amor. Quando tudo disser que é o fim, ei, ouça Deus, o Salvador. Ei, não tenha medo, tão somente creia. Ei, acredite. E aí, acredite, creia, abra o teu coração. Ei, quando todo mundo disser, tu não vai conseguir, entra no teu quarto. Entra no teu quarto, conversa com Deus. Entra no teu quarto, coloca essa dor, coloca pra fora, meu amigo. Eu digo pra você, tem muita coisa que a ciência vai resolver, tem muita coisa que psicólogo vai resolver, mas tem momento da tua vida que é você e Deus. Coloca na presença dele. Coloca o teu coração, abre-se, derrama, chore. E acredite que a diferença vai ser feita na tua vida. Então somente creia. E aí, eu digo para você que está me ouvindo: não tema. Não tenha medo, creia. Eu digo para você, quando Jairo ouviu aquilo, estava com o coração aflito, mas ele: Cristo, me siga, vem até a minha casa, porque eu creio na tua palavra. Como a história do soldado romano com seu filho: não necessita tu ires até a minha casa com uma ordem de comando, eu creio. Se tu disseste vai, vai, como é com meus soldados. E ele tão somente creu. E quando chegou em casa, o filho estava curado. Quando Cristo chega, diz que a criança está simplesmente dormindo, e simplesmente a criança ressuscita. Ei, ele venceu a morte, ele rasgou o véu da morte, onde muitos vão querer dizer que essa história é mentira, mas há provas cada vez mais da existência de Cristo. Então acredite que Deus, ele não faz nada pela metade. Deus, ele não te esqueceu. Deus, ele não te deixou. Ele quer que você não tenha medo. Então, somente creia. E Deus abençoe a sua vida. E deixe de lado as palavras de sepultura. Feche ela das tuas... Melhor, feche ela da sua vida. Quero falar para você. Feche ela da sua vida. E acredite. Deus tem algo novo para você. Feche as sepulturas. Deixe Deus falar na tua vida. Ele vai falar com você de alguma forma. Eu não sei. Ele vem falando na minha de formas inacreditáveis. E eu não estou falando isso para me gloriar, não, meu amado. Estou falando isso como testemunho para você. Muitas vezes eu já pensei em desistir, eu já caí, eu já me entristeci, eu já quase entro em depressão. Mas ele diz: eis-me aqui, eu estou aqui, eu sou o teu pai, eu sou o teu Deus.
Da tua presença nesse lugar.
Kemily Santos, Deus de obras completas.
Senhor, não falhe.
Ricardo Cardoso,
Senhor,
bom dia. Deus abençoe sua vida.
O Senhor não.
Jaqueline, em Feira. Ele tem um propósito para você. Basta você crer. Deus de obras completas. 6h47.
Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho pras tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. Fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Quantos aqui creem que Ele é o Deus de obras completas? Fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por não falha, não. Eu não vou
aquele que começou a boa obra é fiel. Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Talvez quem olha para você diz: é um projeto falido, é um projeto abandonado. Mas o Deus de obras completas está me direcionando a profetizar sobre a tua vida. Você recebe profecia no meio desse culto. Papai está mandando eu te lembrar que o deserto te fez esquecer. Ele vai completar a boa obra. Ele vai completar a boa obra. Ele não te abandona, não. Ele não falha, não. Ele não perde, ele não mente. Ele não muda, ele é imutável. Eu vou profetizar. Eu vou viver a totalidade da o Deus. Obras completas vai fazer cumprir na hora. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir. A presença de Jesus aqui nesse lugar.
Estação Gospel.
Esse. Você pode levantar a sua mão.
Ei, quem é esse? O dono da promessa, hein?
O amor de Deus através da música. Estação Gospel com Caleb Alencar.
Pois é, e estamos por aqui para levar a palavra de Deus na tua vida. E você que está aí nesse momento, vamos falar um pouco com Ele? Vamos entregar o nosso coração a Ele? Você que está dirigindo, só aumenta o volume, coloca o teu pensamento nesse momento de conversar com Ele. Vamos lá? Senhor, meu Deus e eterno Pai, primeiro eu quero te agradecer pela maior dádiva que é a vida, de estar aqui, de poder ter visto o amanhecer, contemplar a criação das tuas mãos. E agora, Pai, eu quero te pedir, ou melhor, antes te agradecer. Agradecer por a mim ter me dado a chance de poder falar da tua palavra, ser usado por ti. E agradecer também pela vida desse meu ouvinte, que ouviu o nosso programa até aqui e recebeu a tua palavra como uma semente numa terra fértil, que ela vai germinar de uma forma, de outra, mas é do teu tempo. Eu quero também, ó Pai, te pedir benevolência aos nossos pecados, que somos falhos, que somos errantes. Não somos perfeitos, mas estamos aqui todos os dias, persistindo, aguentando os processos e crendo na tua existência e no teu amor. Que o Senhor, ó Pai, possa abençoar essa vida que está aí me ouvindo, que como todos os sábados eu falo, eu não sei a situação, porque o único, onipresente, onipotente, onisciente é tu, meu Deus. Eu sou um mero instrumento teu, mas que tu possa abençoar essa vida, dando força, dando fé, dando alegria, dando direção e dando continuidade, e fazendo esse meu ouvinte perder o medo de acreditar em ti. Mesmo que, como a palavra foi dita hoje, situações de sepultura, palavras de sepultura que irão sepultar sonhos, metas, casamentos, famílias, saúde, que elas venham ser tiradas dessa cova, porque o maior é o teu nome, acima de todos os nomes. Então que o Senhor venha botar a mão, venha abençoar, venha modificar as histórias. Eu quero te pedir também, ó Pai, que a cada sábado possamos estar aqui fazendo a tua vontade, abençoando os nossos ouvintes aqui da Rádio Nova Cidade, abençoando os motoristas de aplicativo, colocando a tua mão protetora na direção de cada veículo desse que nos ouve, na direção daqueles que estão saindo das suas residências e indo ao trabalho, que possa ser um dia produtivo. Aquele que está sem trabalho, aquela que está sem trabalho, que o Senhor coloque a mão e as portas de emprego abram. Aqueles que estão passando dificuldades no casamento, que o Senhor restaure. Aqueles que estão passando dificuldades com os filhos, que o Senhor possa abençoar e dar principalmente sabedoria para tirar daquela situação e fazer o teu mover acontecer, Pai. E assim eu te louvo e agradeço em nome do Deus Pai, o Jesus Cristo, Filho do Espírito Santo. Amém, meu amado ouvinte. Que Deus possa te abençoar. Adriana Almeida, bom dia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E eu quero deixar esse louvor. Eu gosto muito dele, porque ele fala em agradecimento. Essa fidelidade é muita, hein? Networkship. Jesus, por tudo. Te agradeço, Deus, por mais um dia, mais um sábado. Até sábado que vem com nossa Estação Gospel. Fique com Deus e até lá.
expressar, como posso expressar, como posso expressar.
Já chegaram por aqui.
Quer saber se eu beijei alguém? Não, mas quase.
Gente!
Diz que recaída bateu carência linda.
Gente!
É que a gente é o sonho de todo casal. Arrepia.
Gente!
Na rádio que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
No meu castelo de sonhos, você é a rainha.
Nova Cidade.
Moda boa.
De segunda a sexta, às 18h, Conexão Cidade. Música, notícia, informações do trânsito. Conexão Cidade, aqui na Nova Cidade FM 95.7. Apresentação: Caleb Alencar.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
YV586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
No ar Pode Viva, saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar em um só lugar. Entrevistas e dicas exclusivas para você viver melhor, aqui na Nova Cidade FM 95.7. Pode Viva.
Olá, são 7h06. Bom dia! Está no ar o nosso Pode Viva para este sábado, dia 21 de março de 2026. Olá, Lidiane, bom dia!
Bom dia, Enio Medeiros. Bom dia, Pedro Henrique. Pedro, tem um tempo que eu não trabalho com Pedro. Coisa boa. Bom
Pedro
dia, meu
tava
querido.
Pedro estava de férias.
Ah, de folga. Voltou de folga e agora hoje aqui com a gente. E bom dia para você também aí que está do outro lado. Vamos lá, tem muito assunto para falar hoje.
Pois é, hoje é dia 21 de março. Hoje é uma data marcada por importantes conscientizações globais. Mas eu vou dar um destaque hoje para o Síndrome de Down, né? Hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down e é a conscientização sobre a trissomia do cromossomo 21, né, que defende a inclusão plena. É, eu tenho uma filha com síndrome de Down e eu sei dos desafios que é ter um Down em casa, né? São 7:07, então abraçar aí e conscientizar as pessoas a respeitar, incluir cada vez mais aí o síndrome de Down, o autista, enfim. São 7:07, Lidiane Souza. Hoje vamos falar aqui sobre um tema que chama muita atenção, que é a questão da automutilação na adolescência. Daqui a pouco a gente vai estar conversando com Kevlin, ela é psicóloga, não é isso?
Isso.
A Kevlin, neuropsicóloga e psicóloga materna infantil, Kevlin Oliveira, daqui a pouco bate um papo com a gente aqui no nosso Pod Viva.
A gente também vai falar com a enfermeira Laila Angélica, ela que é enfermeira do CAPS, para poder falar como é que é o tratamento para essas pessoas que fazem aí, né, a ação da automutilação. Um assunto muito importante, viu, gente, que é mais comum do que o que a gente imagina.
Bom, Pod Viva fala de saúde, bem-estar, beleza, qualidade de vida, enfim. Tem a apresentação de Eni Medeiros e Lidiane Souza, a colaboração de Lilian Fernandes e no áudio ele hoje, Pedro Henrique. Bom dia, Pedro Henrique.
Bom dia, Eni Medeiros. Bom dia, Lidiane Souza. Bom dia a você que está acompanhando aí neste sábado, 21 de março, Pod Viva.
E bom dia a você do outro lado que pode participar com a gente com perguntas. Daqui a pouco a gente vai estar com a nossa entrevistada de hoje e você pode tirar dúvidas aqui no nosso Pod Viva. Bom, como eu falei, né? Hoje é o dia do Síndrome de Down. Então é importante, né, dizer que a Síndrome de Down não é uma doença, mas uma condição genética que surge na presença de três cromossomos, 21, em todas ou na maioria das células de uma pessoa. A alteração acontece na concepção do bebê, fazendo com que ele nasça com 47 cromossomos presentes no núcleo das suas células, ao invés de 46. Os indivíduos com síndrome de Down ou trissomia cromossomo 21, como também é conhecida, apresentam características físicas semelhantes, como o rosto arredondado, olhos amendoados, deficiência intelectual, que varia de pessoa para pessoa, e cardiopatia congênita. Mas isso é de pessoa para pessoa mesmo, e o síndrome de Down não tem grau. Existe grau do síndrome, porque a gente fala assim, ah, é grau mais leve, né? Esse tem um grau maior. Não, não existe grau para o síndrome de Down. Cada um, aí é muito individual de como a síndrome vai desenvolver naquela pessoa.
Então, e depende alguns também do estímulo, né?
Alguns vão ter cardiopatia, outros já não. Alguns vão ter uma deficiência intelectual mais que o outro. Então, é muito relativo isso, né? Agora, é óbvio que as terapias são importantíssimas, né? Para você, para que ela cresça, desenvolva como um de nós aqui, qualquer pessoa. São 7:10. Vamos lá? A gente já está com a nossa entrevistada aí já na ponta da linha?
Já estamos com ela. Já estamos, sim. E agora a gente vai falar, como é que eu falei mais cedo, entendendo a automutilação na adolescência. E é que os dados da OMS mostram que a autolesão e a ideação suicida têm crescido assustadoramente entre jovens de 10 a 14 anos, o que leva uma criança em pleno desenvolvimento a buscar na dor física um alívio para o que está sentindo por dentro. Para nos ajudar a entender os sinais, como a família deve agir, perceber esse processo, a gente fala agora com a psicóloga Kevlin Oliveira.
Kevlin Oliveira, muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Pod Viva. Para a gente começar, fale para a gente sobre essa questão da válvula de escape. Kevlin, do ponto de vista da neuropsicologia, o que, que acontece no cérebro de um jovem que o faz acreditar que a dor física é capaz de anestesiar uma angústia emocional?
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Tudo bem?
Tudo jóia.
Aqui é o vídeo da Rádio Nova Cidade. Primeiro, eu gostaria de trazer o que é a automutilação na visão da psicologia. A gente precisa entender que é uma estratégia de tratamento. Ou seja, o adolescente ele não quer morrer. Que a gente, existe um mito que a automutilação já precede o suicídio. Mas ele quer parar a dor emocional. Quando a angústia, o vazio, a ansiedade ficam insuportáveis, a dor física vai funcionar como um curto-circuito no cérebro. Ou seja, é liberada uma endorfina para aplacar a dor do corte. Isso vai gerar o que no cérebro? Um alívio momentâneo para a mente. Ou seja, é como se fosse uma válvula de escape mesmo. Uma panela de pressão, ela quando está prestes a explodir, o que a gente busca? Apaziguar, né? Como se a dor, ela aí trouxesse um alívio emocional.
Entendi, Kevin. Então, seria uma forma de expressar ali a dor dela, né? De aliviar a dor e aí vai pro no caso da automutilação, é isso, né?
Exatamente, é uma opção, ou seja, um estratégia de enfrentamento. A dor emocional, ela
dor emocional
está tomando conta do corpo. E aí, como a gente entende também, segundo de acordo com a psicanálise, que o corpo, ele fala, ele comunica, para que essa angústia, ela seja ministrada, o adolescente vai lá e se automutila, para que isso gere uma sensação de tapamento de buraco da angústia, dessa ansiedade.
E essa angústia, essa ansiedade, como é que é? Qual o gatilho que dá para começar isso aí, ô Kevin?
Geralmente existem sinais, a gente fala para as famílias para que fiquem atentos aos sinais, né? Mudanças no vestiário, ou seja, em roupas mais longas, que colocam, que escondem partes do corpo, calça comprida, moletom, isolamento prolongado, ou seja, se esse adolescente passa muito tempo no quarto, isolado. A gente precisa estar observando esses sinais. Desculpas recorrentes, ou seja, tem um arranhão no braço ou na perna. Ah, foi o gato, bati sem querer. Então, para a gente ficar atento em mudanças também de humor, irritabilidade com frequência, desculpas de não conseguir lidar com algumas conversas dentro de casa, se escondendo, comportamento evitativo de diálogo com a família. Então, existem esses sinais. Né, para que a gente consiga observar, e eu coloco sempre, como sou psicóloga de famílias, eu sempre coloco para a família ela ficar atenta no comportamento do adolescente, certo?
Ô, Kevin, essa parte do comportamento é tão complicada, porque hoje em dia os jovens, os adolescentes, gostam tanto do canto deles, o quarto, o celular. Como é que a gente consegue, enquanto pai, enquanto mãe, identificar que o ficar no quarto virou um sinal de perigo? Não é mais só porque ele está ali quietinho, mas por conta de toda essa situação mental dele.
Eu coloco sempre para a família no quesito do diálogo. Tomou café da manhã juntos, almoçou juntos, jantou juntos, e sempre colocando e autorizando vulnerabilidade. Ou seja, como foi seu dia? Como é que está sendo a sua semana? E assim, existe aí um limite de estar dentro do quarto. O adolescente que passa o dia inteiro dentro do quarto, no celular, já não é mais funcional, não é um comportamento funcional. Ou seja, não, ele não está tendo qualidade de vida. E aí a gente precisa ficar atento no sentido de que já não é mais saudável. Ele precisa sair desse quarto no sentido de conversa, de diálogo, certo? A gente não tem, assim, pré-requisito para tirar do quarto, mas, assim, observar que já está passando muito tempo. Então já é algo disfuncional, que precisa ser observado.
Entendi, Kevin. Agora, só para a gente entender, Kevin, a pergunta que eu fiz antes é não já quando a criança já está já se automutilando, mas antes disso, eu sei que cada pessoa tem uma dor, uma questão psicológica, né, uma questão da mente, mas quais são as principais que vocês observam, que falam para os pais, olha, tem que ver isso aqui, deveria ter olhado isso antes e tal. Tem alguns sinais desses, antes da automutilação, que o adolescente já apresenta? Assim, qual é a dor dele? É isso, mais ou menos isso que eu quero saber. O que que dispara? O que que dá
o
gatilho disso aí?
O gatilho geralmente é a ansiedade, né, com frequência. E eles trazem bastante no discurso de eu não sou ouvido. Acredito que esse seja um ponto muito forte de gatilho. Do não ser ouvido, não ser escutado. Então, automaticamente, as pessoas vão achar que a automutilação vai ser para chamar a atenção. A gente precisa sair desse mito, porque a gente entra na zona de julgamento e não acolhe. Então, não é para chamar a atenção, mas é para comunicar um sofrimento. Então, por exemplo, geralmente são adolescentes que possuem nível de ansiedade exacerbada E aí não dá conta, porque o corpo fica extremamente excitado e não dá conta dessa angústia, né? Dessa ansiedade, e aí eles vão e se cortam. Geralmente o maior gatilho é não a falta de comunicação dentro do ambiente familiar.
Então os pais, que a gente sabe, devem estar conversando com seus filhos. Isso começa em que idade? Os 10 anos mesmo ou antes disso, o Kevin?
De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, com dados divulgados em setembro de 2025, a gente tem aí um dado que ocorre uma tentativa de autolesão a cada 10 minutos. E entre 2011 e 2022, as taxas de notificações para autolesões na faixa de 10 a 24 anos cresceram cerca de 29%. Então, a gente tem aí um crescimento de dados por autolesão. A partir de 10 a 24 anos, a gente tem maior índice, certo? De automutilação.
Essa automutilação, normalmente, ela começa com unhas ou ele já tem um grau maior com lâminas, com objetos cortantes, Kevin?
Pode apresentar unha, sim. A gente já vê mordida, certo? Mas, geralmente, acontece com lâmina. Eles já vão para o corte mesmo.
É, né? E, Kevin, a gente sabe que a vida das pessoas é muito corrida, né? E aí acaba cada um sendo ali individual. A gente fala hoje, a gente falou aqui, comentou sobre o jovem que fica ali no quarto com o celular, mas tem muitos pais também que não dão atenção para os filhos e trabalham durante o dia e chega à noite e vão para o celular, né? O que você recomendaria para esses pais?
Que consiga se auto-perceber, para além, né? Como psicólogo, eu indico que os pais estejam sempre em psicoterapia, porque não adianta a gente colocar a criança ou o adolescente em acompanhamento psicológico se a gente não está preparado para receber as críticas, os comentários e a própria fala do nosso filho. Ou seja, que esses pais se preparem para ouvir, porque não é só ouvir. Para além do ouvir, precisa acolher. Então, esses adolescentes que desejam voz, porque eles precisam ser ouvidos, porque a gente tem aí, a adolescência é a fase do quê? Da disfunção hormonal, do exacerbamento de emoções. Então, a gente precisa que esses pais se preparem para ouvir e para acolher tanto as demandas quanto as necessidades neurofisiológicas desses adolescentes. Então, se policiar mesmo no uso, a gente tem aí em redes sociais, até no próprio celular, limite de uso diário do telefone. Então, se a gente passa o dia trabalhando, consequentemente, chegar em casa, se desvincula desse celular, se desvincula dessa TV, do teu futebol, deixa para o final de semana. Vai sentar com esse adolescente, com o teu filho, vai perguntar sobre a semana, não é metodicamente, ah, como foi seu dia? O que é que fez de legal? Mas o que é que te deixou feliz hoje? O que é que tem te angustiado esses dias? Porque a família, ela precisa de uma abordagem sem julgamentos. Por exemplo, se acontece uma autolesão, o que a família pode fazer? Na verdade, é uma abordagem sem julgamento. Porque se o foco for no objetivo, ao invés de ele comunicar, conseguir expressar, ele vai continuar se cortando porque não vai se sentir acolhido e ouvido. É. Né?
É verdade.
Então, trocar o discurso. Colocar assim, eu vi que você está sofrendo muito. Quero entender como posso te ajudar, ao invés de, vai ficar castigo, vai ficar sem videogame, não vai sair com os amigos. Então, acolher mesmo o julgamento e estar preparado para ouvir. Essa é a maior orientação que eu posso fazer hoje.
Hoje a gente vê as redes sociais, né? A gente observa, pensa assim, o menino tem lá 200 amigos, 300, mas ninguém é amigo de ninguém, na verdade, ali na rede social. E na minha época, na sua, não sei, Kevin, você é jovem, talvez não tenha vivido aí os anos 80, começo dos anos 90. Mas a gente tinha amigos antigamente. Então, assim, a gente acabava tendo com quem conversar, se divertir. E, às vezes, o pai e a mãe trabalhavam durante o dia e você não sentia tanta falta daquilo porque você tinha os seus amigos. Mas, hoje, os jovens não têm esses amigos. A gente não tem visto jovens com amigos. É muito pouco.
Não vê ninguém em praça, nada.
Não tem um amigo para conversar ali na rua, tal, como era antigamente. Hoje em dia, cada um no seu canto, no celular, cada um com as suas atenções viradas para o seu interesse, não é? Antigamente a gente parava para conversar com um amigo horas.
Ia na casa do amigo,
um ia na casa do outro, conversava horas sobre um filme, sobre qualquer coisa que passava na televisão, mas hoje em dia não. é muito pouco, né? Tem, claro, alguns tal, mas é bem menos hoje em dia do que antigamente. Isso também acaba a criança sentindo a falta de com quem conversar e provoca isso aí, ou Kevlin?
Com certeza. Inclusive, o nível de automutilação cresceu bastante após o alto índice de cyberbullying, ou seja, bullying na internet. Por exemplo, com essa geração TikToker, né, que a gente chama, que é a geração infiltrada na rede social, são adolescentes que se mostram demais, ou seja, que também o aparecimento, aparece também uma forma de comunicação, né, de construção da identidade, e eles estão um período realmente de intensidade nessa construção de identidade. Então a gente percebe que eles se mostram demais e, consequentemente, lidam com comentários tanto de adultos como de outros adolescentes, que julgam sem filtro, porque na internet a gente não tem filtro. Alguns nem mostram a afeição, né, a cara, e vai logo comentando o que quer, do jeito que quer. Então os adolescentes estão preparados para receber essa crítica e esses preconceitos, esses julgamentos, no entanto, eles se jogam na internet e recebem, consequentemente, uma dor emocional em decorrência da própria imagem. Imagina que isso pode afetar bastante, tanto o emocional do adolescente quanto da família, porque torna totalmente uma disfunção aí no meio familiar.
E hoje eu acredito que tem mais um agravante, que são os influencers. Porque é muito influencer que sabe de tudo, todo mundo sabe de tudo, e não tem uma base profissional, não tem uma base, um conteúdo realmente, não estudou aquele assunto, pega na IA, cria, inventa coisa, porque o que tem de gente inventando história e as pessoas acreditam, imagine as crianças que não têm esse filtro de poder saber o que, que é e que não é. Não é verdade?
Exatamente. Por isso que a gente precisa realmente discernir o filtro, o que é que, qual a função primordial dos pais, quais são orientadores. Então, a gente precisa estar orientando os nossos filhos e filtrando para eles. Sabe, eu uso muito a ideia do passamento, né? A mãe, ela mastiga. Né? A mãe e o pai mastigam as sementes, as frutas e dão na boquinha dos filhotinhos. Então, assim, não é que a gente vai construir adultos e funcionários fazendo de tudo por eles. A gente vai orientar, está ensinando o que é que... Até onde eles podem ir, ou seja, dando limites a esses adolescentes. Até aqui você pode ir, até aqui não é saudável. Então, estar em supervisão não é deixar o adolescente o dia inteiro na internet. É uma supervisão, e a gente bate na mesma tecla. Fica até um assunto chato, porque é recorrente nas falas dos profissionais de saúde. Pai e mãe, observem seus filhos, o que eles estão fazendo no celular, o que eles estão assistindo na TV. Então, desde criança, eles precisam de supervisão de telas. Até onde eles podem ir. E quem dá esse limite são os pais. Não é a escola, não são os amigos da rua. São os pais. A educação doméstica é o pilar tanto da educação socioemocional quanto da educação da vida.
E agora é lei, né? Porque o ECA Digital chegou justamente responsabilizando os pais também pelo conteúdo que o filho acompanha ali na internet.
Exatamente. Foi um ganho da gente.
Você tocou no ponto aí, escola, Kevlin. Como é que a escola, como é que o professor, aquela equipe que está lá na escola pode contribuir, não tomar o assunto para si, mas como é que ele pode colaborar para essa criança que se automutila, que está com dificuldade de socialização? E eu acho que os momentos de crise, alguns dos momentos de crise acontecem justamente enquanto eles estão na sala de aula.
Sim. Primeiramente, não focar no objetivo, focar nos sentimentos. Conduzir o adolescente nesse sentido. Dialogar o que aconteceu hoje, que te deu vontade de se machucar. Ajudá-la a nomear emoções. E caso persistência do comportamento de autolesão, a quebra do sigilo é necessária, certo? É comunicar à família e fazer encaminhamento a um profissional adequado.
Kevlin, essa questão do contágio social. A gente vê, infelizmente, alguns grupos de jovens que compartilham fotos de cortes como forma de pertencimento. Como é que os pais podem monitorar isso sem quebrar a confiança do filho?
Novamente, eu entro no diálogo, ou seja, primeiro, compreender e não verbalizar que é frescura, falta de Deus, fazer chantagem emocional e prometer segredo para eles. A gente não pode prometer segredo em algo que é que fere a integridade física e emocional do outro. Ou seja, explicar que é um ato trágico, que causa dor, mas que também comunica. E aí, nesse momento, aproveitar para aprender. Caso você esteja com alguma dor emocional, algum tipo de sofrimento, que não esteja dando conta sozinho, eu estou aqui para te orientar, estou aqui para te acolher. Você está precisando de um psicólogo, está precisando de um psiquiatra, deseja conversar ou sair, se parecer com um amigo. É, então, comunicar sem julgar e aproveitar toda a oportunidade de diálogo para estar fazendo realmente o que a gente chama de psicoeducação, transformando esse momento em aprendizado, certo?
E qual é o momento que o pai percebe, ou é o próprio terapeuta aqui que tem que dar esse passo, Kevin, do momento em que a terapia de conversa, do diálogo, não está funcionando, para entrar com, sei lá, recursos de medicamento, de um terapeuta mais alinhado? Como é que a gente trabalha? Porque tem hora que só a conversa não é suficiente.
Veja, se a família for engajada, eles conseguem perceber também. No entanto, é de orientação profissional certificar se dá necessidade de uma medicação. Por exemplo, se esses sintomas de ansiedade demonstram transtorno de ansiedade geral, certo? Há casos de medicação de encaminhamento para um psiquiatra, ou seja, perceber se realmente aquilo ali, só a fala não está dando conta, a psicoterapia, nesse sentido de unir outras opções de tratamento para que a gente consiga construir como a gente chama de tratamento gold, que é a psicoterapia junto com a medicação, para tentar minimizar, ou seja, sustentar esses sintomas, para que ele consiga falar sobre, nomear as emoções. E o foco da terapia é ensinar o adolescente a ter literacia, a gente chama de literacia emocional, ou seja, aprender a sentir emoções. Tanto sentir, ó, consigo identificar, eu consigo sentir e consigo nomear essas emoções. Mas às vezes, a ansiedade, um exemplo, eu uso muito a ansiedade, porque hoje é um sintoma muito forte na clínica, certo? Diante dos adolescentes. Sim. Então, se a ansiedade realmente já se transformou em um transtorno, esse sinal, já são sintomas de transtorno, a gente precisa controlar, ou seja, cessar esses sintomas com medicação, para que a gente consiga fazer algumas abordagens em psicoterapia, certo? Porque se os sintomas estão intensos demais, o adolescente ele entra em crise a todo tempo, até no momento de psicoterapia não consegue falar, porque a ansiedade muitas vezes paralisa, né? É justamente a ansiedade disfuncional que a gente tem. A ansiedade é adoecida, então eles não conseguem falar, eles não conseguem dialogar e já vai regredindo o comportamento. Então, eles podem intensificar o comportamento da autolesão, certo?
É verdade. É, e a ansiedade está aí, né? Muito provocada por esse smartphonezinho aí, as redes sociais que estão aí, que gera também toda essa ansiedade, e os pais devem realmente ficar atentos. Eu quero agradecer a entrevista aqui com a Kevin, ela que é Kevin Oliveira, neuropsicóloga e psicóloga materno infantil. Muito obrigado por você disponibilizar o seu tempo para bater esse papo com a gente. E algo mais que você queira acrescentar, um recado que você queira deixar aos pais, Kevin, e passe também a sua rede social, por favor.
Obrigada pelo convite, Enio e Diane, certo? Obrigada pela atenção. É, eu queria colocar que eu faço atendimento presencial aqui na cidade de Aracaju, mas também realizo atendimentos online, certo? Em outros estados e países. Minha rede social é Kevin Oliveira Pisse. E aí, o que, que eu gosto de deixar para os pais? Ouçam, deem atenção. É, a gente chama até de tempo de qualidade. Seja uma hora, 30 minutinhos por dia. Tenha esse tempo de qualidade com os filhos de vocês. Ou seja, parem para ouvir os filhos de vocês. E antes de qualquer coisa, antes até de ouvir o filho de vocês, parem para se ouvir e para se compreender. Porque muitas vezes, esse adolescente, essa criança, é só um reflexo dos nossos próprios sintomas enquanto adultos. Então, se perceber enquanto adulto, enquanto pai, enquanto mãe, já é uma oportunidade de enxergar os nossos filhos. Então, se percebam, se escutem e se preparem para ser pai e mãe melhores todos os dias.
Tá certo. Muito obrigado, viu? São 7h31. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Jaqueline, lá em Feira de Santana. Bom dia, Enio. Não sabia que hoje é dia de conscientização da síndrome de Down. Tenho um primo com a síndrome. Ah, tá certo, Jaqueline, um abraço para você. Hoje é dia 21 de março, hein? O Adriano Almeida também na sintonia. Turma boa que acompanha aí a nossa programação, meu muito obrigado. Vamos para um breve intervalo comercial. Já já a gente continua falando sobre esse tema ainda. E a gente vai entender como é que é o CAPS, né, Lidiane?
Como exato, é que o como CAPS é que é o atendimento.
Recebe esses jovens aí que cometem automutilação. Daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Pode Viva. Saúde e bem-estar para a sua vida. Sintonize 95.7 Nova Cidade FM.
Nova Cidade. Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha.
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Eu sou apenas o Pedro Pecado.
Eu sou apenas o Pedro Pecado.
Tá, aqui.
E o som que é novidade?
Apaga tudo que a gente planejou.
Você ouve primeiro aqui.
O seu artista favorito? Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Alô, alô, minha gente, aqui é o Périco.
Oi, gente, aqui é o Veneto, aqui é o Cristiano.
Aqui é o Juxinho que tá falando.
E quem tá falando é o Tiaguinho.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Qual é a boa na Bahia?
A boa é que agora eu tenho uma casa pra chamar de minha e sou independente.
E gira o trabalho. Com o programa Elas à Frente e a parceria Bahia Brasil, o governo do estado mostra que está do lado das mulheres, no apoio à moradia, na atenção à saúde, nas escolas estaduais, no empreendedorismo, no enfrentamento à violência, nos esportes. Esse é o trabalho do governo do estado.
Essa é a boa da Bahia.
Governo da Bahia, do lado das mulheres.
Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história é embalada pela trilha certa na sua Nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida vira o assunto da tarde.
Vem aí, Juazeiro Open, a maior feira de negócios do Vale. 3 dias de imersão com muitas oportunidades para você. Informações, @JuazeiroOpen. Realização, Associação Comercial de Juazeiro.
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo. Análise dos principais eventos esportivos. A apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM.
Mês Internacional da Mulher.
Não é tempo de medo, é tempo de consciência, de rede, de voz ativa.
Homenagem Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade.
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
A Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale.
Nova Cidade!
De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Enio Medeiros e Lidiane Souza no Conexão Cidade, primeira edição.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento JR Telecom. Mega Vibe JR. Sua vibe pede mais que internet. Pede conexão com entretenimento. JR Telecom. Sua vibe, nossa conexão.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Pode Viva, saúde e bem-estar para a sua vida. Sintonize 95.7 Nova Cidade FM.
São 7 horas 38 minutos, agora 7h38. Este é o nosso Pode Viva aqui pela Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. A gente que segue aqui falando. A gente estava falando sobre os jovens, né, da automutilação com a psicóloga Kevlin. E o que acontece? Hoje em dia, viu, Lidiane, você não vê mais como era antigamente. Você deve ter tido contato com sua avó, não sei, mas muitos, o Pedro deve ter também. Muitos tiveram contato com os avós ali, a avó fazia alguma coisa, você ajudava a avó a fazer a comida, tal, fazer um doce, alguma coisa. A gente colaborava mais, participava, né, do que acontecia dentro de uma casa, e hoje em dia os jovens ficam mais isolados mesmo, eles não querem contato, evitam o contato com os pais às vezes, né? Se fecham naquele mundo deles e realmente é complicado. E o pai tem que ter, os pais hoje em dia tem que ter um jogo de cintura para trazer esse jovem para o lado, né? Pra, opa, vem para cá, vamos fazer alguma coisa e tal. Eu estava vendo sobre isso, essa questão das tarefas em casa. Responsabilidade e sobrecarga. Rapaz, no meu ponto de vista, eu acho que você tem que dar essas responsabilidades, porque os jovens de hoje não têm tantas responsabilidades como nós tivemos. Eu comecei a trabalhar muito jovem, muito cedo. E eu não estou dizendo aqui que o jovem tem que trabalhar. Você pode manter seu filho e tal, mas as leis não permitem hoje também que o jovem trabalhe. Eu fui registrado com carteira assinada com 13 anos de idade. Eu tinha 13 anos quando eu fui registrado com carteira assinada.
Naquela época podia.
Eu estudava à noite e trabalhava durante o dia. E não tinha nenhum problema com relação a isso. Mas hoje não pode. E dizem que, porque se ele trabalha, ele não estuda. Eu estudava. Eu conseguia fazer as duas coisas. E existem trabalhos de meio turno também, né? Você não precisa pegar o turno todo. Mas eu cheguei a trabalhar turno todo e não tive nenhum problema. Mas hoje em dia, pela lei e tudo mais e tal. Só que o que acontece? Você está tendo jovens em casa que não fazem nada.
E não sabem ouvir um não.
E os pais têm receio de cobrar desses jovens, de falar, bora fazer alguma coisa, porque eles já dão um não. E às vezes a mãe tem receio, o pai tem receio de conversar com o filho, porque alguns são agressivos na hora de falar. Então, geralmente uma geração bem conturbada que a gente está vivendo hoje.
E às vezes sente-se até culpado, porque não está lá, né? Não tem mais a presença. Na nossa época, a gente tinha a presença de algum adulto em casa o tempo inteiro.
E hoje não tem.
No caso, a mãe, né? Que normalmente ficava com os filhos. Eu fui criada por minha mãe em casa, cuidando da gente. E hoje, eu, como mãe, não posso dar o suporte que eu tive. Porque eu sou a geradora de renda da casa.
Também tem isso.
Então, né? Assim, tem muita coisa envolvida além das cobranças, né? O próprio pai, a própria mãe se cobrando de, mas se eu tivesse ali, talvez não tivesse acontecido isso. Provavelmente. Mas a gente tem que se adaptar à nossa rotina. E não pode deixar o filho simplesmente porque você não está o dia todo dono da própria vontade. Porque às vezes, como